Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou David Lira. Vamos aos destaques de hoje. Agentes penitenciários impedem fuga de presos da penitenciária estadual de Piraquara. Novas regras para tirar a carteira de motorista começam a valer nesta segunda-feira. Deputados estaduais retomam hoje a discussão do polêmico projeto Escola Sem Partido. Na coluna Pequenas Conversas, a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer faz o alerta aos pais sobre a automutilação entre os adolescentes. E a gente vai descobrir o que foi um clarão no céu e um forte estrondo ouvido por moradores no noroeste do Paraná na última sexta-feira. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A semana inicia com registros elevados de temperaturas. Continua fazendo muito calor no noroeste do Paraná. Às 6h30 da manhã desta segunda-feira, os valores já eram superiores a 25 graus. A máxima em Paranavaí chega a 38 graus. Em Porecatu, no norte, máxima de 36 graus. Na região oeste do estado, em Foz do Iguaçu, máxima de 37 graus. Em Francisco Beltrão, 35. Em Curitiba, segundo a previsão do CIMEPAR, tempo firme, sol brilha forte e as temperaturas vão variar entre 16 e 31 graus. Policiais descobriram um túnel aberto por detentos da penitenciária estadual de Piraquara 1, na região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações do Departamento Penitenciário do Paraná, por volta das 5 horas da tarde deste sábado, durante uma ronda, os agentes penitenciários do Grupo de Segurança Interna perceberam uma deformação no gramado. Ao examinarem com mais atenção, eles identificaram um túnel escavado que direcionava à primeira galeria do cubículo 115. A equipe do Setor de Operações Especiais de Piraquara foi acionada. Todos os presos deste bloco foram isolados para as medidas cabíveis. Márcio Lobão, filho do ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba na manhã deste sábado. A decisão é do desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Federal Regional da 4ª Região. Márcio Lobão foi preso na última terça-feira durante a fase de número 65 da Operação Lava Jato, denominada Galeria, que investiga crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro relacionados à Transpetro, subsidiária da Petrobras, e à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. As investigações apontam que, ao menos entre 2008 e 2014, o ex-ministro Edson Lobão e o filho Márcio Lobão solicitaram e receberam propinas de aproximadamente 50 milhões de reais dos grupos Estre e Odebrecht. Segundo o despacho de Gebran Neto, muito embora tudo indique que Márcio Lobão, abra aspas, tenha realizado operações espúrias, não há elementos neste momento que indiquem uma participação mais intensa e com ingerência no seio de alguma organização criminosa. Fecha aspas. A prisão do filho do ex-ministro foi substituída por medidas cautelares, como proibição de deixar o país sem autorização do juízo, devendo entregar todos os passaportes que possuir. Proibição também de fazer contato com os demais investigados. O desembargador também determinou o pagamento de fiança de 5 milhões de reais. As mudanças para tirar a Carteira Nacional de Habilitação passam a valer a partir desta segunda-feira. Com isso, o número de aulas para tirar a CNH será reduzido. Para quem vai tirar a CNH na categoria B, o número de aulas vai ser reduzido de 25 para 20 horas aulas obrigatórias. Isso porque a exigência do uso do simulador acabou. A partir de hoje, fazer aulas no aparelho será opcional. E isso torna a CNH, em média, R$ 300 mais barata. Com a alteração, se o futuro motorista optar pelo uso do simulador, serão 15 horas aulas práticas e 5 com equipamento. As aulas com o simulador deverão anteceder as práticas e devem ter duração de 50 minutos. A resolução com as mudanças foi publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito no Diário Oficial da União no dia 17 de junho deste ano. Na sexta-feira, a Caixa Econômica Federal começou a pagar o FGTS de contas ativas e inativas. Os clientes poderão fazer saques de até R$ 500 em cada conta. Para quem tem conta poupança na Caixa, o dinheiro cai automaticamente.
A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque de até R$ 500 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Esta primeira etapa é apenas para correntistas do banco, nascido entre janeiro e abril. Segundo a Caixa, só no Paraná são 6 milhões e 300 mil trabalhadores que podem sacar das contas ativas e inativas. De acordo com o superintendente regional da Caixa, em Curitiba, Vladimir Santos, o dinheiro será depositado automaticamente para quem tem conta poupança.
Exato. Neste primeiro momento, nós vamos fazer os créditos para quem tem conta, né, dividido em três etapas, ou seja, a partir de hoje, quem nasceu janeiro ou abril, no dia 27 de setembro, para quem nasceu de maio a agosto, e no dia 9 de outubro, de quem nasceu setembro até dezembro.
A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até 24 de julho deste ano. Já para quem não tem conta na Caixa Econômica, o calendário de saques começa somente em outubro, após o início da última etapa do calendário de saques para correntistas. No total, incluindo correntistas e não correntistas da Caixa com contas ativas e inativas do FGTS, serão 96 milhões de pessoas com direito aos saques. Para atender à demanda, as agências da Caixa vão abrir em horários alternativos. Na segunda-feira e na terça, as agências abrem a partir das 8 horas da manhã. A previsão é de que seja injetado na economia do Paraná quase R$ 2,5 bilhões. E a Caixa ressalta que este saque imediato de R$ 500 não tem relação com o saque aniversário, que só vai começar a ser pago em abril de 2020. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
Muita gente foi na Caixa Econômica Federal buscar esses R$ 500 na última sexta-feira, mas e quando o dinheiro não está no fundo? A doutora Lisiane Mel Rocha, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB Paraná, explica. O que fazer neste caso, doutora?
Bom, vamos lá. Se ele estiver trabalhando, a minha recomendação seria que ele, munido do extrato do Fundo de Garantia, que ele fosse até o RH para pedir esclarecimentos e ver se consegue resolver essa situação. Caso ele já tenha sido demitido, ele vai ter que ajuizar uma ação trabalhista se ele quiser receber esses valores. E o prazo para ajuizamento dessa ação é de 2 anos após a rescisão.
Doutora, mas vamos supor uma situação. Para o trabalhador que foi fazer o saque do FGTS e não tinha o valor, se ele ajuizar essa ação, ele consegue receber ainda este ano ou não tem como precisar um prazo?
Não tem como precisar. Mas esse é o caminho para ele, entrar com uma ação judicial para buscar receber esse direito.
E para essa ação, ele deve primeiramente buscar um advogado?
Buscar um advogado munido do extrato da conta vinculada. O advogado vai fazer um cálculo e vai ajuizar uma ação pedindo esse pagamento do Fundo de Garantia, multa e juros, né? Esse pagamento vai ser corrigido. Existe também a possibilidade, e aí a gente vai falar daquele empregado que está trabalhando, que verificou que na conta dele não foi feito o depósito que deveria ter sido feito, e ele tem medo de chegar e questionar o RH, ele tem medo de fazer alguma reclamação. O que ele pode fazer é uma denúncia anônima perante o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público vai investigar essa situação.
Ele pode fazer, então, essa denúncia anônima para o Ministério Público do Trabalho através dos canais?
Pode fazer essa denúncia anônima, ele pode fazer pelo site do Ministério Público e a Procuradoria vai investigar, vai intimar a empresa e pode até ajuizar uma ação civil pública contra a empresa. Isso se ele estiver trabalhando, se ele não quiser, se ele tiver medo de sofrer alguma retaliação, ele pode ir por esse caminho. Agora, se ele não estiver mais trabalhando, o único caminho é o judicial para receber.
Doutora Lisiane, com a tecnologia presente, o trabalhador pode baixar o aplicativo no aparelho celular e ir acompanhando mensalmente o extrato do FGTS, né?
Você pode entrar no site e verificar o teu saldo com regularidade e você pode ir fazendo essa gestão do Fundo de Garantia. É que muitos trabalhadores não sabem ainda que isso é possível, mas é possível sim e é recomendável, porque você vai acompanhando os depósitos e os valores os valores depositados pela empresa.
Doutora, para a gente encerrar, então, quem foi sacar o FGTS e não teve os valores depositados no fundo, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque vai ter que entrar na justiça, né?
Vai ter que entrar na justiça. Se ele verificou que ele não tem depósitos na conta vinculada, se ele for demitido, ele vai entrar na justiça para buscar receber esse direito. Se ele não foi demitido, ele tem duas alternativas. Ou ele tenta um acordo com a empresa, ele vai ter que chegar com o extrato da conta vinculada perante o RH, isso é possível, e pode ser que a empresa faça um acordo com ele. Mas existe também essa possibilidade dele formalizar uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho.
Eu conversei com a advogada, a doutora Lisiane Mel Rocha, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB Paraná. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço. Obrigada a você.
A seguir, a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer vai explicar o que está por trás da automutilação entre crianças e os pais devem ficar atentos. E ainda vamos saber o que foi um clarão no céu visto por moradores no noroeste do Paraná. Não saia daí, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.